O presidente do Banco Central demonstra otimismo por uma inflação que persiste. Em ano de eleição, o governo federal faz apostas seguidas para tentar frear o principal motor da alta dos preços, o aumento nos combustíveis. Enquanto isso, o custo maior dos produtos no país continua a afetar principalmente o poder de compra dos mais pobres. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 27 de junho de 2022. Dia em que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o pior momento da inflação no Brasil já passou.
É que a gente ainda tem no Brasil um componente de aceleração de inflação. Os últimos dois números foram, acho que pela primeira vez, dentro da expectativa. A gente acha que o pior do momento da inflação no Brasil já passou. A gente tem algumas medidas que estão sendo desenhadas pelo governo, que a gente precisa entender qual vai ser o efeito dessas medidas no processo inflacionário, e ainda não está claro. Mas é importante dizer que...
Você ouve aí o Roberto Campos Neto num evento em Portugal. Ele comentava o cenário econômico no Brasil quando fez essa afirmação. A inflação no país bateu 11,73% no acumulado de 12 meses até maio. Foi o nono mês seguido em que a alta acumulada ficou acima dos dois dígitos no país. O Banco Central projeta que o país encerre 2022 com uma inflação de 8,8%. Bem acima da meta de 3,5% estipulada pelo órgão para esse ano. E bem acima também do teto da meta, que está em 5%. Com o número se confirmando, vai ser o segundo ano seguido que o Brasil vai terminar com uma inflação acima da meta determinada pelo Banco Central.
O principal catalisador da inflação no Brasil nesse momento é o preço dos combustíveis. A Petrobras atrela o valor dos combustíveis ao barril do petróleo no mercado internacional. Se o preço do petróleo sobe, gasolina, diesel, gás de cozinha também sobem. O petróleo é negociado em dólar, e quando o real está desvalorizado, isso também puxa os preços para cima.
Esse processo de alta está acontecendo desde meados de 2020, quando o barril do petróleo começou a subir por causa da recuperação da economia global após o tombo inicial da pandemia. O preço continuou em alta ao longo de 2021, acompanhando a retomada econômica. Então, em 2022, ele disparou com a invasão da Ucrânia pela Rússia.
A fórmula que o governo do presidente Jair Bolsonaro usou até agora para lidar com o problema se divide em duas frentes. Uma delas é mexer no comando da Petrobras. Nessa segunda-feira, o Conselho de Administração da empresa aceitou a indicação de Caio Paes de Andrade como novo presidente. É o quarto nome à frente da petroleira na gestão Bolsonaro.
A outra aposta do governo para combater a alta de combustíveis tem sido no campo tributário. De um lado, Bolsonaro zerou os tributos federais sobre diesel e gás de cozinha e promete fazer o mesmo para a gasolina e para o etanol. O presidente também sancionou duas leis que tiveram como alvo o ICMS, principal imposto estadual. Com isso, a forma de calcular o tributo mudou e passou a vigorar um teto estipulando uma alíquota máxima sobre os combustíveis.
O Bolsonaro tinha decidido dobrar a aposta nessa alternativa do ICMS. No começo de junho, ele anunciou que ia ressarcir os estados que zerassem o imposto sobre combustíveis. Ele não especificou de onde viria o dinheiro e também não deixou claro qual seria o custo desse pacote, que valeria só em 2022, ano em que o presidente tenta a reeleição.
Mas na semana passada, Bolsonaro deu uma nova guinada e parece ter deixado de lado essa alternativa do ICMS. O governo começou a negociar com o Congresso um novo pacote de medidas para reduzir o impacto da alta dos combustíveis na população, um pacote que também só vale para o ano eleitoral. Inclui aí criar um voucher para caminhoneiros de R$ 1.000 mensais e dobrar o valor do Vale Gás, que hoje é pago para famílias de baixa renda. Além disso, Bolsonaro quer aumentar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 mensais.
São medidas que parecem mais eficazes para tentar mitigar os efeitos da inflação. Essa parece ser a visão do mexicano Agustín Carstens, presidente do Banco de Compensações Internacionais, considerado o banco central dos bancos centrais. O Carstens falou ao jornal Folha de São Paulo sobre o caso da crise dos combustíveis no Brasil. Segundo ele, subsídios e renúncias fiscais para tentar baixar o preço dos combustíveis na marra não são capazes de deter o processo inflacionário. O banqueiro disse que a melhor saída é reforçar programas sociais para evitar que a população mais pobre sofra os impactos da alta generalizada de preços.
A inflação passa por um momento crítico no Brasil em 2022. O cenário não é de hiperinflação como nos anos 80 e 90, mas ainda assim inspira muita preocupação e tem quebrado uma série de marcas do período pós-Plano Real, o programa econômico que domou a inflação descontrolada em 1994.
A inflação alta de 2022 não é uma exclusividade do Brasil. Outros países também têm apresentado registros preocupantes, como os Estados Unidos, que tem o pior cenário em 40 anos. Isso tem acontecido em grande parte por causa das quebras das cadeias de produção causadas pela pandemia de Covid e pela guerra na Ucrânia.
No caso do Brasil, isso é especialmente preocupante. A inflação acontece num momento em que a população está ganhando pouco. A renda média dos brasileiros começou 2022 nos níveis mais baixos em 10 anos. A recuperação do mercado de trabalho depois do choque da pandemia aconteceu principalmente por meio de vagas que pagam menos ao trabalhador. O salário mínimo, por sua vez, não sofreu reajuste real nos últimos 2 anos.
A renda já baixa dos brasileiros acaba sendo pressionada pela inflação, que corrói o poder de compra de produtos essenciais. A alta acumulada de 12 meses registrada em maio para alimentos e bebidas foi de 13,51%, mais alta que a inflação geral. Alguns itens da cesta básica, como óleo de soja e feijão, têm alta na casa de 20%.
Os preços altos prejudicam os planos à reeleição de Bolsonaro, que continua em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto para a presidência. Ele chegou até a fazer um apelo para empresários da cadeia de supermercados para diminuírem seus lucros em itens da cesta básica.
O apelo que eu faço aos senhores, para toda a cadeia produtiva, para que os produtos da cesta básica, cada um obtenha o menor lucro possível, para a gente poder dar uma satisfação a uma parte considerável da população, em especial os mais humildes, porque nós temos fé em Deus que essa crise a 10 mil quilômetros de distância entre dois países terá o seu ponto final brevemente, como a questão do...
Você ouve aí o Bolsonaro em um evento da Associação Brasileira de Supermercados no começo de junho. O pedido tinha uma clara finalidade eleitoral. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que estava acompanhando o presidente no evento, disse que a hora era decisiva para o Brasil e pediu aumento de preço só em 2023, depois das eleições. O Bolsonaro disse que o cenário da alta de preços poderia favorecer a volta do populismo, numa referência ao seu principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que lidera as pesquisas de intenção de voto com larga margem.
Esse viés eleitoreiro do pedido do Bolsonaro foi bastante criticado por políticos e analistas. E a solução apresentada ali por ele para conter a inflação também é considerada ineficaz pelos economistas. O apelo para que empresários represassem os seus lucros gerou comparações com as políticas de controle de preços do presidente José Sarney nos anos 80 para controlar a hiperinflação da época. O Sarney chegou a convocar a população para fiscalizar o cumprimento da tabela de valores máximos que o governo editava para cada produto. Foi criada então a figura dos chamados fiscais do Sarney.
O congelamento fazia parte do plano cruzado para acabar com a inflação e conteve a alta de preços num primeiro momento, em 1986, às vésperas de uma eleição para governador, deputado e senador. O partido do Sarney, PMDB, teve um grande sucesso. Mas pouco depois, o plano cruzado colapsou. Produtos começaram a faltar nas prateleiras e a inflação voltou com tudo.
O principal instrumento da política monetária do Banco Central é a Selic, a taxa básica de juros. É por meio dela que a autoridade tenta regular a inflação.
Desde 1999, o Brasil adota um regime de metas de inflação. O Banco Central estipula metas para a variação de preços em um ano, com uma margem para mais e outra para menos. Ele age para manter a inflação dentro desse objetivo, usando a taxa de juros como instrumento. Se a inflação está alta, o Banco Central aumenta os juros. Se a inflação está baixa, tem espaço para reduzir a taxa Selic.
O Brasil está num ciclo de alta de juros desde março de 2021, quando a Selic estava num nível historicamente baixo de 2% ao ano. Agora, ela está em 13,25% ao ano. Tem aí uma série de fatores que pressionam os juros. Junto com a inflação alta, tem um cenário externo cheio de inseguranças. O aumento da Selic aqui também acompanha medidas de autoridades monetárias no resto do mundo, principalmente os Estados Unidos. Os juros americanos são referência para os juros em outros países, porque eles aumentam o prêmio para quem investe em títulos do governo americano. Como esses títulos são um investimento mais atraente do que títulos do governo brasileiro, por exemplo, o Banco Central é impelido a subir a taxa básica de juros aqui também.
E tem ainda um outro fator pressionando os juros no Brasil, que é o risco fiscal do país. Esse risco tem sido apontado a partir de uma série de medidas tomadas pelo governo Bolsonaro desde 2021, quando furou o teto de gastos para instituir o Auxílio Brasil de R$ 400 em ano eleitoral. Agora, o governo está articulando um novo drible no teto para combater a alta dos combustíveis.
Risco fiscal é como os agentes de mercado veem as contas públicas de um país. Quanto mais deterioradas, maior o risco fiscal e menor a percepção de que o governo é capaz de honrar com os seus compromissos. Com isso, o mercado acaba cobrando um prêmio cada vez maior para emprestar dinheiro para esse governo, jogando os juros lá para cima.
Segundo alguns economistas, o risco fiscal pode impactar para além da taxa de juros. Isso porque investidores estrangeiros podem começar a tirar seu dinheiro do país. Isso significa tirar dólares do Brasil, desvalorizando ainda mais o real frente ao dólar, e aumentar a inflação, encarecendo produtos importados e também bens cotados em dólares, que é o caso das commodities. O petróleo, diretamente ligado ao preço dos combustíveis, principal motor da inflação no país, é uma commodity. Nas atas mais recentes do Copom, Comitê de Política Monetária, que é quem define a taxa Selic, está lá que o aumento dos gastos públicos piorou as condições fiscais do país e que isso mantém as expectativas de uma inflação alta para os próximos meses.
Você ouviu o Roberto Campos Neto falando no começo do programa que acha que o pior da inflação já passou. Mas o presidente do Banco Central também fez uma ressalva naquela fala. Ele se referiu a medidas desenhadas pelo governo cujos impactos no processo inflacionário ainda não estão claros, a ver se esses impactos estarão mais claros na próxima reunião do Copom, no começo de agosto.
Os Estados Unidos e seus aliados anunciaram um pacote de investimentos em países em desenvolvimento para competir com a influência da China. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, anunciou no domingo que ele e outros 6 líderes de potências que fazem parte do G7 estão lançando um fundo para financiar obras de infraestrutura em países em desenvolvimento. A ideia deles é liberar mais de US$ 600 bilhões até 2027. Os americanos devem colocar um terço desse valor, e o resto vai vir de outros 6 membros do G7, que são Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão e Reino Unido. O lançamento desse fundo é uma tentativa de americanos e de europeus de fazer frente aos financiamentos da China nesse setor. O governo chinês já financia obras de infraestrutura em mais de 100 países por meio de um programa que oficialmente se chama Belt and Road. A ideia de Pequim é construir portos, aeroportos e rodovias para a integração do comércio mundial. E aqui entra outro nome pelo qual o projeto é conhecido: Nova Rota da Seda. A ideia é simbolizar o protagonismo da China, evocando o papel da Rota da Seda chinesa séculos atrás, quando era a principal ligação entre a Ásia e a Europa. Essa corrida do financiamento de infraestrutura mundial, entre chineses, europeus e americanos, envolve, em primeiro lugar, oportunidades de negócios. Os Estados Unidos calculam que haja uma demanda reprimida de mais de US$ 40 trilhões nesse setor. Além da economia, a disputa é também política. Chineses e americanos já estão envolvidos na maior disputa por poder no mundo no século XXI. Pequim e Washington devem moldar grande parte das relações internacionais ao longo dos próximos anos. Nesse sentido, investir nos países em desenvolvimento é uma forma de costurar alianças, exercer poder e se tornar credor de uma boa porção do globo. Afinal, esse dinheiro não está sendo oferecido de graça.
No fim de semana, a atriz Clara Castanho contou nas suas redes sociais que foi vítima de um estupro, descobriu a gravidez tardiamente e entregou a criança para adoção. As revelações foram feitas porque a atriz disse que não podia, abre aspas, silenciar ao ver pessoas conspirando e criando versões sobre uma violência repulsiva e um trauma que sofri, fecha aspas. A Isadora Rupp, redatora aqui do Nexo, está escrevendo sobre o assunto. Isadora, o que motivou a Clara Castanho a revelar os processos pelos quais ela passou?
A atriz postou uma carta aberta sobre o assunto depois de ter sua privacidade violada. Primeiro, a Clara foi ameaçada dentro do hospital, logo depois do parto, por uma enfermeira. A profissional de saúde ensinou que poderia vazar a história para a imprensa. Depois, a youtuber Antônia Fontinelli expôs o caso em seu canal, sem citar o nome da atriz, dizendo ter sido informada por um colunista social. Então, a Clara divulgou a carta, contando que foi estuprada e que seguiu todos os trâmites necessários para o processo de adoção, que é acompanhado pelo Poder Judiciário e realizado após uma análise de uma equipe técnica multidisciplinar, com o sigilo garantido por lei. Pouco depois, o colunista Léo Dias, do site Metrópolis, publicou uma matéria dando detalhes sobre o parto, com prints do prontuário médico, expondo a Clara e a criança. Com a repercussão negativa, o site retirou a matéria do ar, o Metrópolis e o colunista se retrataram. A Fontinelli ainda chamou o processo de adoção de abandono de incapaz, disseminando mais desinformação sobre o tema, para depois pedir desculpas. Mas a Clara, que queria manter a situação dolorosa no âmbito privado, foi obrigada a lidar novamente com o tema.
Isso aconteceu numa semana de bastante discussão sobre retrocessos envolvendo direitos reprodutivos. Que contexto foi esse, Isadora? Como tem sido a repercussão desses fatos?
Além da exposição da Clara Castanho, dias antes veio a público o caso de uma menina de 11 anos que foi estuprada e impedida pelo Poder Judiciário de abortar, como a gente falou aqui no Durma com Essa na semana passada. Foi uma situação com vários atropelos legais. O hospital se negou a fazer o procedimento, mesmo com aborto garantido por lei em casos de estupro. No fim, a criança acabou conseguindo abortar. Já nos Estados Unidos, a Suprema Corte derrubou um entendimento histórico que determinava que a interrupção da gravidez era direito constitucional. A decisão é considerada um retrocesso nos direitos civis e abre precedentes para estados americanos proibirem o aborto. No Brasil, a desinformação sobre aborto e adoção acabam contaminando o debate, mesmo no cenário onde a lei é clara. A discussão ainda é muito influenciada por convicções morais, incluindo o repúdio de grupos conservadores ao ensino de educação sexual para crianças e adolescentes, por exemplo. A diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão, Marisa Sanematsu, com quem eu conversei, disse que esse fenômeno é decorrente do desinteresse do Estado em informar a população de maneira correta sobre os seus direitos. Isso somado à falta de um olhar humanizado para o problema, numa sociedade marcada pelo machismo, onde a mulher é vista como culpada quando deveria ser tratada como vítima.
Valeu, Isadora. O texto dela você lê em nexojornal.com.br.
Das perspectivas para a inflação no Brasil, passando pelo pacote do G7 para países em desenvolvimento, até chegar na sucessão de violências contra a atriz Clara Castanho, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, colaboração de Marcelo Rubissec, participações de João Paulo Charlot e Isadora Rupp e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!